DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo ao Jornal desta sexta-feira, onde teremos em destaque mais um programa Radar, hoje sobre o processo de pacificação de Moçambique. Acompanha-o Cláudia Marques, vamos antes às notícias. Em Moçambique, a polícia confirmou a morte de 4 pessoas na manhã de hoje, numa troca de tiros com agentes durante uma operação para abortar o roubo a uma empresa na Matola, arredores de Maputo. Segundo o porta-voz da PRM, foi apreendida próximo ao local do tiroteio, uma pasta com armas de fogo, entre pistolas e metralhadoras. A Renamo, em Nampula, nega estar a forçar a renúncia de um membro do partido na Assembleia Municipal. O político Pedro Casimiro disse esta semana que suspeita estar a ser afastado da Assembleia por ter criticado a liderança do presidente Ossuf Momad. Mas, em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, a delegada política provincial da Renamo, em Nampula, Habiba Abá, disse que Pedro Casimiro está a mentir porque teria concordado com a renúncia.
Todo aquele que está nas oportunidades do partido Renamo deve andar com aquilo que são as orientações do partido Renamo. O partido Renamo reuniu na sua comissão política da cidade e achou que este indivíduo não estava a corresponder com as expectativas esperadas pelo partido.
A Assembleia Municipal de Nampula ainda deverá analisar o caso antes de se pronunciar sobre o pedido para a substituição de Pedro Casimiro proposto pela Renamo. Em Angola, o general na reserva Higino Carneiro anunciou a sua intenção de se candidatar à liderança do MPLA, defendendo o fim da bajulação e a renovação interna do partido no poder. Num manifesto político, Carneiro justifica a decisão com o clamor de inúmeros militantes de base e dirigentes de todos os escalões. Um assalto aos bolsos. Foi assim que, em Luanda, se recebeu a notícia de nova subida em Angola dos preços do combustível. O preço do litro do gasóleo subiu de 300 para 400 kwanzas, equivalente a 0,37 euros. E os habitantes da capital antevêm dias piores, com os principais produtos e serviços a ficar mais caros. Uma pessoa morreu e outras 26 ficaram feridas em Kiev após ataques aéreos de grande escala lançados na madrugada de hoje pelas tropas russas, avança o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu como sendo um dos ataques de maior escala desde o início da invasão, com recurso a 550 drones e mísseis contra Kiev e outras zonas do país. O presidente turco acusa o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu de ter transformado o Médio Oriente num banho de sangue com os seus ataques a Gaza, Síria, Líbano e Irão. Venâncio Mondlane disse hoje ter submetido um recurso ao Conselho Constitucional para a legalização do partido Anamalala. Em entrevista à DW, o político moçambicano acusou o Ministério da Justiça de não ter respeitado o prazo legal para apreciação do registro do partido. Mondlane está desde ontem de visita a Portugal, coincidentemente numa altura em que o presidente Daniel Chapo também lá está, numa visita não oficial. Perguntamos a Mondlane qual a razão desta visita.
Queria dizer que estou aqui em Portugal justamente por um convite feito pelos meus coordenadores na diáspora, sobretudo a diáspora europeia, que tem objetivos muito claros, que o primeiro é fortalecer as nossas bases políticas e de mobilização aqui na Europa. A segunda tem a ver com a fortificar os nossos laços com aliados, parceiros da arena política e, portanto, não tem nada a ver com a vinda de Daniel Chapo para Portugal. E, tanto mais que essa visita já estava, o convite já tinha sido feito há cerca de um mês.
Diga-nos, Venâncio Mondlane, o martelo da justiça já bateu a favor do seu partido Anamalala?
Relativamente ao partido Anamalala, o registro que agora nós comunicamos que acabamos fazendo um recurso ao Conselho Constitucional, é porque o prazo legal para o Ministro da Justiça apreciar em definitivo o ofício que nós enviamos com sanação das irregularidades que tinham sido identificadas, o prazo para esse efeito era dia 1 de julho. E neste momento o Ministério está em falta, né? Porque não respeitou o prazo legal em que devia dar a resposta definitiva, e aí não temos outra hipótese senão ir a um órgão de recurso, que é o Conselho Constitucional.
A sua ida à Procuradoria-Geral da República deixou claro que um estalar de dedos do seu lado pode chamar novamente às ruas do país os manifestantes. Diga-nos, em que circunstância extrema Venâncio Mondlane o faria novamente?
Bom, gostava também de entender-se que esta questão da luta pelos direitos humanos, a luta pela democracia, a luta pela justiça, não é um assunto que se deve circunscrever à vontade ou não do Venâncio. É um problema nacional, é um problema da soberania do povo. Então, essa resposta tem que ser dada em função daquilo que o povo soberanamente decidir fazer. Mesmo as manifestações que aconteceram pacíficas, volto a dizer, tanto mais que o Ministro da Justiça já veio em público e classificou as manifestações que aconteceram em Moçambique como um simples exercício do direito constitucional das pessoas. Portanto, isso é uma decisão soberana do povo, isso é uma decisão que o Venâncio sozinho, sem o povo, o Venâncio também não tem valor absolutamente nenhum. Então não pode ser o Venâncio a determinar.
Foi o político ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane em entrevista a Nadia Issoufou. Venâncio Mondlane, que se tem queixado de perseguição política depois dos protestos pós-eleitorais e numa altura em que enfrenta processos judiciais e que o presidente Daniel Chapo sublinhou claramente que Mondlane não faz parte do acordo para a pacificação do país. E é precisamente sobre isso o nosso radar de hoje, conduzido pelo jornalista Amós Fernando. Vamos acompanhar.
Olá, em Moçambique, Daniel Chapo e Venâncio Mondlane trocam farpas em público. O ex-candidato presidencial acusa o atual chefe de Estado, Daniel Chapo, de incumprimento das decisões acordadas nas conversações a dois com vista a pacificar o país. Mas Chapo diz que não é bem assim. Este é o assunto de destaque para esta edição do Radar DW, para esta sexta-feira, 4 de julho de 2025, num dia em que também vamos analisar os processos crimes movidos pela Procuradoria-Geral da República contra opositores políticos no país, no âmbito das manifestações pós-eleitorais. Bem-vindo ao Radar. Moçambique prepara-se para iniciar um diálogo nacional e inclusivo convocado pelo presidente Daniel Chapo. No entanto, líderes da oposição têm sido alvos de processos judiciais. O que estará por detrás deste paradoxo? Essas algumas das questões que levamos para o radar desta sexta-feira, no qual vamos olhar a lupa para tudo o que está a acontecer em Moçambique. E para isso, contamos a partir do outro lado do Índico com dois analistas, José Capassura e José Malaíre, professor universitário e também analista político. Aos dois, muito obrigado por terem aceito o convite da DW. Começo por Capassura. Sendo jurista, que leitura faz desta contrariedade de comunicações entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane?
Há, de facto, um contraditório relativamente aos anseios que se espetam com o processo de diálogo em Moçambique. Hoje não faz sentido nenhum que o Presidente da República, nessa tentativa de conciliação, apenas faça o chamamento de alguns partidos políticos que não têm nenhuma espécie de relevância em termos de, digamos assim, de pacificação de conflitos. Era de tudo ortodoxo que o ex-candidato, no caso em particular o Venâncio Mondlane, fosse chamado como um dos atores-chave e fundamentais fundamentais neste processo de diálogo político.
Eu volto para si agora. Obrigado por esta primeira análise. Deixa-me também introduzir aqui ao debate o professor universitário José Malaini. Como é que fica o país com este dito por não dito entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane?
Ora, o país fica na mesmice. Noto nesta última colocação de Daniel Chapo não só um certo nervosismo, mas também uma espécie de contradição consigo mesmo e voltar a uma trajetória que o país sempre conheceu. E quando o Chapo assume o poder e traz essa abordagem de que temos que fazer diferente para resultado diferente, acreditamos que havia algo com substância, e entretanto agora parece que Daniel Chapo desfaz-se no discurso e na prática e volta à mesmice. E outro sim, o que se pode ler aqui também é uma dupla contradição. Venâncio Mondlane ora está nas ruas e apresenta um discurso, e aí pela madrugada, e a Monge e aquelas que nos acompanham devem imaginar o primeiro encontro que nós analisamos aqui, e dizia-me na altura, que foi uma espécie de encontro de madrugada, e a madrugada há boas ideias e tal, defendíamos isso, que era fantástico, porque o primeiro encontro foi secreto, foi a madrugada, entre aspas, 21 horas, e o segundo encontro com uma pequena publicitação, mas também foi uma coisa que não se sabia, primeiro, qual era a agenda, segundo, quais são os acordos. E Venâncio Mondlane vinha sempre a público e dizia que não, e conseguimos alguns acordos, combinamos isto e aquilo, mas sem substância. Ainda assim, restavam dúvidas e questionávamos se isso era operacionalizável. E agora Daniel Chapo desfaz todo o argumento.
Mas Malaíri, deixa-me só fazer aqui uma provocação. Esta mudança de narrativas e de discurso tem que ver também com alguma certa pressão. Venâncio Mondlane, por exemplo, desconfia que se calhar haja uma pressão dentro da Frelimo que não permite Daniel Chapo dar os passos que ele precisa. Mas também, do outro lado, quando o próprio Venâncio Mondlane vê ao público levantar este tema, terá também alguma influência de alguma pressão que os seus seguidores estão a fazer sobre ele?
As duas hipóteses funcionam. Ou seja, Daniel Chapo agora está na real, como se costuma dizer, ou seja, já tem a realidade dos problemas do país, mas também da complexidade que a Frelimo é. Agora, Venâncio Mondlane, depois de uma aparente calminha, volta às ruas por conferir que, de fato, esse discurso ou essa tentativa de encontros que ele assumiu que havia acordos ou não, não passa também de promessas por duvidar.
Bom, o outro tema que está em destaque em Moçambique neste momento que estamos a falar são os processos movidos pela Procuradoria-Geral da República contra opositores políticos. Que interpretação se pode fazer sobre estes processos?
Sob ponto de vista político, num clima tenso, e quando vimos, por exemplo, uma intervenção do chefe de Estado, que eu classifico meio que de certo nervosismo, e ao mesmo tempo que Venâncio Mondlane vai às ruas, dias depois da celebração dos 50 anos da independência nacional, a Procuradoria-Geral da República a voltar à carga, aí sim, do ponto de vista político, pode configurar-se, pode ter interpretações associadas ou que roçam uma ação ou uma situação que decorre de interesses políticos, e aqui podemos até dizer de interesses políticos partidários. Portanto, pode consubstanciar ou confundir-se com perseguição política. É verdade que esse termo, perseguição política, é muito carregado, mas a verdade é que esta forma de atuar da Procuradoria-Geral da República pode se confundir, repito, pode-se confundir, porque as coincidências, todas elas, quer em matéria jurídica ou em matéria política, elas têm uma interpretação. E como uma instituição que se quer democrática, seria bom que se ponderasse a forma de agir, sobretudo quando envolve atores políticos de relevo. Se pedimos moderação, ponderação para militares, para a polícia, etc., é desejável que se peça também moderação para instituições como os tribunais, como a Procuradoria, etc. Sobretudo, sob o ponto de vista do timing, senão a gente entorna o caldo.
O Capassura, também queria ouvir de si esta questão dos processos da PGR contra opositores políticos. Aqui o Malaíri levanta a questão de uma possível imparcialidade da atuação da Procuradoria-Geral da República. Sendo jurista, como é que olha para esses processos e como interpretarmos a forma e o timing a que esses processos são levados a cabo pela Procuradoria-Geral da República?
Os processos que as quais os opositores políticos, tanto o Venâncio como os outros, como os demais, elas surgem tanto em virtude das manifestações que tiveram lugar a nível da ordem jurídica moçambicana. No entanto, esses indivíduos não foram os únicos atores no processo das manifestações. Existiram situações de violação grave dos direitos humanos em Moçambique por parte da Polícia da República e, acima de tudo, por parte do próprio Serviço Nacional de Investigação Criminal, que cometeram chacinas a diversos níveis, mas a Procuradoria Geral da República em momento nenhum moveu sequer uma palha contra não só os agentes da Polícia da República de Moçambique, como também membros do próprio Serviço Nacional de Investigação Criminal. Um detalhe muito curioso nisto é que foi chamado o ex-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, o Bernardino Rafael, mas curiosamente este processo não foi movido pela Procuradoria Geral da República, e vale ressaltar que a Procuradoria, nos termos constitucionais, é o garante da legalidade, o que significa que quando dá ocorrência de qualquer fenómeno de natureza criminal que se caracterize como pública, é, portanto, de autoria do interesse da própria Procuradoria Geral da República mover ações criminais.
Vivemos neste momento uma, digamos assim, uma espécie de institucionalização da política e também judicialização da política quando temos, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República a entrar no confronto político e também no campo político. Capassura, é consigo.
Bom, eu até diria mais que nós vivemos uma espécie de frelimização, entre aspas, das instituições do Estado, porque tanto a Procuradoria da República, os tribunais e a Polícia da República de Moçambique são instituições que devem responder pelo Estado e não devem responder por nenhum partido em particular.
Pastor, vou lhe cortar porque já ficamos sem muito tempo. 30 segundos, José Malaíra, queria também ouvir de si.
Para mim, ando um pouco assustado, porque quando se pensava que agora começamos um novo ciclo e vamos ter uma nova postura de Estado, acho que ainda não temos nem um mínimo de estrutura sequer para aquilo que tensionamos ou que andamos a falar. Aliás, e só para concluir, dentro de 2 anos vamos voltar ao novo ciclo eleitoral e tenho medo, nas atuais condições e quando não se fizer algo de concreto, de o que será de Moçambique nas próximas eleições, enquanto não criarmos condições de estabilidade.
Obrigado aos meus convidados pela vossa disponibilidade e também por terem aceito o nosso convite. Assim termina o Radar DW desta sexta-feira. Também não perca toda a atualidade em dw.com/português e nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também estamos no TikTok em DW Português para a África. E é sempre um prazer estar na sua companhia. Até uma próxima oportunidade.
DW, Espaço do Ouvinte.
Tempo ainda para o Espaço do Ouvinte, onde perguntamos se considera que o recurso submetido por Venâncio Mondlane para a legalização do Anamalala tem pernas para andar. Orlando Massing diz que tudo é possível em Moçambique, o recurso pode andar se o constitucional for imparcial, mas se estiver a reboque do regime não irá fazer nada. Já Rosário Ntepa diz que o recurso tem sim pernas para andar, mas para isso as entidades que estão ligadas à legalização deste projeto, se não forem escudos do partido Frelimo. E é tudo por hoje. Obrigada por ter estado na nossa companhia ao longo deste jornal. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana.